Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Isalci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação e tenha o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras, quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativa de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento a vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que um novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais do transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa, apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar este símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência, ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. E esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que tiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta é que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça. A Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de Conselho Tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral. Mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime. Né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem, sob a sua tutela, aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores. Comissão aprova a revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri, destinado a revogar um decreto de 1942, que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália se alinharam ao governo alemão de Adolf Hitler mulher e formaram o chamado Eixo. No Brasil, o presidente da época era Getúlio Vargas, que ao final do conflito se alinhou aos adversários do Eixo, grupo chamado de Aliança e formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi nesse contexto da guerra que o governo brasileiro editou o decreto agora revogado. Kim Kataguiri ressalta que japoneses, alemães e italianos não tinham nenhuma influência ou participação nas decisões políticas e militares tomadas pelos governos de seus países durante a guerra. Para o deputado, manter o decreto em vigor não faz nenhum sentido e afronta os princípios de justiça e igualdade. Relator do texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a norma já era injusta em 1942. Ele ressalta que os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes jamais deveriam ter sido punidos pelas ações dos governos do Eixo. Hoje, na opinião do parlamentar, o decreto contraria o Estado Democrático de Direito.
Na diplomacia, os gestos são muito importantes. Esperamos que a revogação de norma tão cruel sirva como gesto de amizade em face de países tão caros à política externa brasileira e às relações internacionais do país.
Ainda em 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra devolveu bens e direitos dos cidadãos italianos. As propriedades confiscadas de alemães e japoneses foram restituídas ao longo dos anos. Apesar disso, o decreto de 1942 nunca foi revogado. A última propriedade tomada pelo governo brasileiro na época era uma escola japonesa localizada em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2018, o prédio foi devolvido à Associação Japonesa de Santos como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Os bens não reclamados foram incorporados ao patrimônio da União. O projeto que revoga decreto...
Esse vínculo materno-infantil, o projeto ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cristo Nieto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, para que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar, em hipótese alguma, a sua vocação primária, que é justamente a maternidade. Mas também sem sacrificar de alguma forma os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, garante que laudos, exames e relatórios médicos emitidos por profissionais da rede privada sejam aceitos pelo SUS. De acordo com o texto, os documentos poderão ser usados para encaminhamentos, regulação de consultas e continuidade de tratamentos na rede pública.
Florentino Neto acredita que a medida evita a repetição de consultas e exames já realizados. Segundo o deputado, o objetivo é reduzir a burocracia e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e a atendimentos especializados.
Esporte.
Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avança na Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional, o acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nélia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT. Enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto, que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos, será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto reconhece as seleções brasileiras masculina e feminina de futebol como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade brasileira. Autor da proposta, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, destaca o papel histórico das equipes na formação da memória e do sentimento de pertencimento dos brasileiros.
O texto ressalta tanto a trajetória da seleção masculina quanto a contribuição da seleção feminina para a valorização do futebol. Segundo Hélio Lopes, as duas equipes ajudam a projetar a imagem do Brasil no exterior e reforçam uma referência esportiva e cultural.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Conectada em você.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Muitas de nós trabalhamos o dia inteiro e quando chegamos em casa ainda cuidamos dos filhos, da família e de tantas outras responsabilidades. Por isso, a nossa voz precisa estar presente nas decisões que impactam o Brasil.
Com fé em Deus e trabalho firme, estamos conquistando o nosso espaço. Porque quando as mulheres participam, toda a sociedade avança.
Aqui no PRD, a participação feminina é uma realidade. Precisamos de você, mulher, ocupando espaços de liderança. É assim que o PRD trabalha, pensa e faz.
Feliz, seu PRD.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar.
levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
É obrigação de todos nós cuidar e proteger a vida de nossa gente. O brasileiro precisa ter um atendimento digno na saúde, com rapidez e eficiência.
Nós do PRD criamos a Lei Sansão, cadeia para bandido covarde comete crime contra os animais. Ninguém é obrigado a amar os animais como nós amamos, mas a respeitar, com certeza.
Cuidar da saúde das pessoas e proteger os animais é construir o futuro que queremos para o Brasil. Filie-se ao PRD.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Nosso Paulo Viana lá no esporte, nosso atleta aí que vem correndo daqui. É Celso para Cardeal. Foi complicado, né, Paulo?
Deixa eu cumprimentar nosso ouvinte, um grande que eu sempre faço toda noite. Um grande abraço para você, ouvinte Cardeal, que está nos ouvindo, escutando, acompanhando aqui o Vozes e Saberes, não só na 106.1, mas também pelo YouTube. Um grande abraço. Eu digo sempre, senhores, que cada noite tem a sua agradabilidade. Não tenha dúvida que ao final da noite de hoje, de novo, vocês vão ficar sorrindo pela boa informação que vão receber.
E eu já adianto, viu, Paulo? Estava vendo aqui pelo currículo do nosso entrevistado hoje, a gente poderia levar realmente duas horas e meia de programa, porque a gente poderia falar de dança. E de dança a gente poderia também focar no balé, mas a gente poderia falar também em arte de forma geral, porque ele é bacharel em arte. Ele, como ele estava lá, professor de balé, ele falou, vou fazer educação física também, né? E também faz educação física na Universidade Federal do Bahia. Então, assim, vem hoje aqui como... Na verdade, assim, quando eu conheci o Jefferson Sobral, eu conheci através da nossa amiga Maiane, que esteve aqui com Priscila, né, através do Instagram dela, e conheci ele como dançarino, bailarino. Falei, não, vamos lá, chama lá o Jefferson, mano, pra ir lá pra rádio, pra gente bater um papo. E quando veio o vídeo, eu falei assim, pô, um papo não vai dar pra uma hora, não, mais um que vai apertar a gente aí com o relógio. Então, Jorge Cordeiro, não venha tão cedo fazer os seus cortes. Como antecipei, gente, hoje vamos estar aqui com o Jefferson Sobral, né, conversando um pouquinho sobre a juventude negra e a arte e a educação, né? Foi bem interessante. Nosso Paulo Viana realmente é um mestre aqui do Voz dos Saberes. Ele disse que a gente não tem vários programas, que eu vou parar com isso no programa de hoje. Ele disse que o programa é único, começou em agosto e tem os seus capítulos, né? E por ter os capítulos, olha lá, a gente estava falando de literatura negra, a gente estava aqui com o Anderson Chong, né, que foi fantástico, inclusive ele e o Daniel Cesar, fizeram a revista na editora Mali, foi a mais vendida na Bienal, uma revista em quadrinho. E aí hoje você vem aqui, chega aqui no Voz dos Saberes para falar da arte nessa parte de dança, de corpo, de movimento. Então seja muito bem-vindo, Jefferson, ao Voz dos Saberes. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Dizer que é uma honra estar aqui e participar desse momento. E estou muito feliz de estar aqui, né, de ter esse espaço de falar um pouco sobre mim, falar também sobre um tema que é de grande importância, que é a juventude negra e a arte e a educação, né? São aí temas que não tem como eu não estar inserido neles. Então, dizer que é uma honra estar aqui hoje e bora ver, né, o que a gente vai conversar, vai falar um pouquinho, tentar aí apertar o relógio para poder conseguir conversar bastante.
E, Jefferson, como é que você se viu artista? Como é que começou? Qual foi a primeira porta aí?
Bom, assim, vou começar do começão.
Pronto, excelente.
Eu tenho uma prima que ela sempre gostou de dançar, né? E ela estava inserida em grupos de dança da comunidade e eu sempre admirava ela dançando. Só que nunca era uma possibilidade para mim eu fazer parte de um grupo de dança. E aí o tempo foi passando, eu tive uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante de artes gráficas. Olha só como são as coisas. Eu fui fazer um curso profissionalizante de artes gráficas no Colégio Salesiano de Salvador. Dentro desse curso, eu não era aluno regular, eu era aluno do curso profissionalizante. E eles, todos os alunos do curso profissionalizante, eles davam a oportunidade de praticar qualquer esporte, assim como os alunos regulares da escola. E aí eu fui fazer o quê? Dança. Tinha dança, modalidade de jazz. Eu falei, vou me jogar no jazz, né? É dança. Nunca tive a oportunidade, estou tendo agora, vou agarrar. E foi nisso que eu agarrei a oportunidade lá onde eu conheci, né? A professora, a diretora, hoje minha chefe, a Karina Azevedo. Comecei a dançar lá, e digo assim, comecei a dançar profissionalmente, né? A entrar de fato no mundo da dança, numa perspectiva profissional. E aí foi daí então que eu comecei. E aí, através dessa dança, estar inserido ali de modo profissional, viajei, fui para o Rio Grande do Norte, lá em Natal, fazer uma apresentação artística com o pessoal da dança do Colégio Salesiano. Fui também para uma competição aqui em Camaçari, que acontece todo ano, que é o Balassi. É uma competição de dança muito renomada, muito conhecida, vem grandes artistas. E aí, também tive essa oportunidade de estar participando. E daí, então, me lancei, me joguei, aí conheci o bacharelado interdisciplinar em artes pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu pensei, ó, é mais uma outra possibilidade, vou me graduar, vou buscar essa formação. Estou aí até hoje.
Excelente. E, engraçado que ele falou de jazz, aí eu fiquei aqui pensando, né, em valor de ancestralidade. Esse encontro com o jazz, por que o jazz te atraiu?
Tem coisas que a gente não explica, né?
Porque o jazz tem... né, estudiosos dizem que o jazz, e não tenha dúvida disso, tem raízes, né, africanas, né? Muito embora ele ganhe uma grande conotação lá no, na América do Norte.
Né? Lembrando, na América do Norte, mais em guetos.
É, né? Nova Aliança foi o grande centro do jazz, né, norte-americano. Mas é uma música, um ritmo que nos aproxima muito. E por isso que eu fiz a pergunta engraçada, né? Porque às vezes a gente, né, é aquela coisa que diz assim, não, a gente não explica, apenas sente.
Sente,
é. E essa é o envolvimento, mas fica à vontade, Thiago.
Então hoje você faz parte da companhia do Salesiano, como é que...
Não, vamos lá.
Tá.
É, hoje eu não tenho mais vínculo com o colégio, porque o meu vínculo com o colégio Salesiano foi por um ano, que foi durante o tempo em que eu fiquei fazendo curso profissionalizante. E aí, durante esse tempo, eu formei no curso, peguei meu certificado enquanto curso profissionalizante de artes gráficas, mas depois disso, minha professora, ela também saiu, terminou o vínculo com a escola e abriu a companhia dela. Então, ela abriu a companhia dela, aquelas pessoas que desejavam continuar com aquele processo que a gente já tinha ali profissional. Alguns continuaram também, seguiram ela e aí estamos até hoje. Hoje, eu não só sou aluno da companhia de dança, como eu também sou professor da companhia, né? Hoje eu sou professor de balé da companhia Karina Azevedo. E aí trabalho na escola, trabalho na companhia, trabalho também como professor de balé em um orfanato, o Lar da Criança, que fica na Vila Laura. Também sou professor de balé lá. E é isso.
Olha, então, assim, aí, Paulo, é isso que eu digo. Às vezes, você aproveita a oportunidade ou você não reclame da vida. Ele tá no curso profissionalizante e entra ali, ó, pode fazer esporte ou fazer jazz. Só que a dedicação é tal ponto, porque assim, ninguém vai abrir uma companhia de balé e vai pegar os piores. Então, se você está, é porque era um destaque, né? E entra ali na companhia hoje, tá como professor da companhia. Então,
você falou de sua prima antes. A prima, que comunidade você foi? Ela dançava em comunidade. Qual era a comunidade que
ela dançava? Pronto, ela dançava lá na comunidade do Rio Sena. Eles tinham um grupo de pagode, mais voltado ali pro pagode baiano. Na verdade, não era nem tanto pagode baiano, porque naquela época o axé music tava no auge, né? Então, tipo assim, ela ia mais nessa pegada do axé music que tava ali lançando. E aí ela ia ali naqueles movimentos. E aí ela falava, bora pro ensaio comigo, né? Bora me fazer essa companhia. E assim... É isso, mas uma coisa que a gente não explica. Ela me convidava, eu aceitava, eu ia...
Mas eu perguntei, por exemplo, o nome dela?
Rosenilda.
Ô, Rosenilda, um grande abraço pra você. Porque como o tema é, juventude negra, arte e educação, e eu fico uma importante, né, a valorização desses grupos, né, de comunidade. Como um desses grupos, tem muito talento escondido, né, e que vão assim pipocando, explodindo, que é muito importante isso. Olha a trajetória. Um grupo, minha prima me chamava, mas isso vai preenchendo, isso vai dizendo, ó, falta mais, tem mais um passo para ser dado, e o passo vai dando. E como é importante, né, essa inserção a partir da cultura do bairro, da cultura da comunidade.
E, ó, Paulo, a Deise Freitas está aqui no YouTube dizendo, você é meu orgulho, professor Jeff.
É irmã de Rosenilda.
Tá vendo aí, ela?
Que amo, prima.
Tá vendo aí a família aqui no acompanhando você, assistindo você aqui no nosso YouTube. Mas, Paulo, e você fala da dança? Você fala da dança, nos bairros, mas não é tão valorizada. Claro que a gente viu aqui o Boca de Brasa, né? A Prefeitura de Salvador teve aqui, através da Fundação, me ajuda, Paula Pesca, Fundação Gregório de Matos, né? Mostrando que tem um trabalho, sim, e um trabalho belíssimo. Mas ainda é pouco, Paulo. E aí é o que a gente fala aqui, Jeff, a gente bate muito nessa ideia dessas titulações. Por exemplo, Capital da Música. Aí você tem um show, é contratado 1 milhão e pouco, 700 mil, tudo de fora. Aí pega o Olodum, 100 e poucos mil. Ô, gente, mas peraí. Se é a capital da música, por que importar a gente? Né? Por que não valorizar? E é como eu disse, né, não deixaria aqui de parabenizar a Fundação Gregório de Matos, que sim, faz. Mas eu acho que faz pouco. E aí a gente vê aí o show que teve agora no Rio, e é fantástico. A gente fala assim, ah, que absurdo, a prefeitura gastou 15 milhões para o show. Peraí. Gasta 15 e entre 800, foi gasto? Então, assim, que conta é essa, você que é economista, Paulo Viana? Porque dizem que 800 milhões foram arrecadados com hotéis e outras, segundo as companhias aéreas, mais de 300 mil pessoas voaram para o Rio. Mais de 300 mil pessoas voaram para esse show. Ficaram hospedadas aonde? Algumas podem ter sido caso de amigo, amiga, mas uma boa parte é hotel. Hotel paga tributo. Então, assim, eu cito o evento e assim, no intuito de mostrar que é investimento. Cultura sempre será investimento. Todo dinheiro investido em cultura é investimento. Não é gasto.
Não, não é despesa. Eu brigo o tempo todo por isso. Você tem que mudar esse pensamento. Não vou fazer isso. Não, você está fazendo investimento. Investir em educação, em arte. É fantástico. Quando o Thiago falou em arte, eu lembrei momentos que é muito importante e como isso faz bem a vida da gente, né, de projeção de futuro. Eu lembro, Jefferson, a primeira vez, né, você está olhando para você e me vendo. A primeira vez que eu participei de um recital no Teatro Vila Velha. Andi. Me lembrei da Escola de Belas Artes. Porque meu livro foi lançado lá na Escola de Belas Artes. Né? Naquele ar gostoso de arte, de projetando um futuro legal. E nesse sentido, né, como é que você, Thiago, disse assim, um especialista em artes? Né? O que é arte para Jefferson? O que é arte para você?
Nossa, é uma pergunta muito interessante, que eu gosto muito de falar, de responder, né? Porque a arte, para mim, é amor, é acolhimento, é sentimento, é inclusão, é transformação, né? E todas essas coisas, ainda assim, eu não conseguiria descrever a arte. Porque a arte são muitas coisas. A arte é algo que está dentro, que a gente não consegue. Por mais que a gente tente colocar para fora, acho que a gente ainda não consegue descrever a tamanha grandiosidade do que é a arte.
E o encontro, eu lembro aqui também, o Thiago citou um trecho aqui, tem um que eu cito assim, essa questão do, né, como é que você se... É importante, antes de eu falar, de perguntar, vou deixar no ar a pergunta, como é que você se identifica com o seu dom, né, com a importância do seu dom. Tem uma amiga minha, que ela é uma poetisa, que ela diz assim, o dom está na gente, mas não é pra gente, é pro outro. Você sente isso, né? Quando a prima fala, como nesse instante aí, alguém gritou aí... Como é lidar com esse dom e ter essa responsabilidade de entender que isso é para o outro? Ou você entende diferente isso?
Não, eu entendo e... É por isso que eu falo que a gente não tem como mensurar o tamanho da arte. Porque a gente faz arte, mas a gente não consegue ter uma dimensão de todas as pessoas que são alcançadas por nossa arte. Que a gente não vai conseguir quantificar isso. Porque a arte é isso, você faz a arte. Eu entendo também desse modo, que a minha arte, ela é, claro que primeiro pra mim, mas acima de tudo ela é pro outro. Ela chega no outro. E a arte que eu faço, por exemplo, uma coreografia que eu faço, pensando em uma linha de raciocínio, eu vou dançar essa coreografia, mas vai chegar no outro de uma outra forma, porque ele tem um outro repertório. Então, tipo assim, eu não vou conseguir limitar isso. Eu não tenho como montar uma coreografia e dizer, eu vou montar a coreografia dessa forma e vai chegar no outro dessa mesma forma. Porque não vai, porque a arte, ela ultrapassa isso.
A arte é a interpretação, né? Não interessa a forma artística que você se expresse. O outro pode entender... Outra coisa que você nunca pensou, que o autor nunca pensou. Isso está na literatura, isso está nas artes plásticas, nas artes... Né? A arte é algo que é interpretação. Mas aqui, ó, Girlene Borges está aqui. Boa noite, você muito esforçado, orgulho, meu afilhado. Também João Vitor Sobral, feliz por você, irmão. Para cima, tamo junto, mano. Damile Bulhosa, boa noite, você é incrível, primo. E Deise Freitas ainda reforçou que te ama, meu mano. Damile, estou muito feliz por você. Rosânia Azevedo, professor Jefferson, você arrasa. Maria Judete Freitas, boa noite. Maravilhoso. Girlene diz... Girlene, não. Damile Bulhosa diz, você vai longe. Primo, Girlene está muito feliz por você. E aqui é Bruna Magalhães, professor Jeff, cheio de coraçãozinhos.
A página tá boa.
Eu tava segurando a mão para não perder, mas não queria cortar. Mas é como a gente diz, Jefferson, que eu sinto muita falta em Salvador. E não é crítica à Prefeitura de Salvador, mas sim à Prefeitura de Salvador, ao governo do Estado, à União, é a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Prefeitura de Camaçari. Porque assim, ou a gente entende, eu acho que Você está vindo aqui hoje, nada por acaso, e vindo após o show da Shakira, que tem esses números imensos. O professor Paulo Viana, agora eu vou perguntar ao economista, o que é que eu posso pegar 15 milhões, não é quando eu tenho isso, vamos dizer, o que é que eu posso pegar R$500 e ganhar R$800 em um dia? Como é que eu posso fazer isso, Paulo? Eu tenho um investimento que você...
Não, traz a Shakira.
Mas aí eu não tenho os 15 milhões, eu tô falando R$15. Tô falando R$15, Paulo Viana, R$15.
Então, mas essa dimensão é legal.
Não, mas é algo incrível. E aí é que eu penso...
Você sabe o que é mais incrível, né? Me permita?
Sim.
O mais incrível é o artista vir... Né? Porque a gente fala disso, da valorização interna, mas é você trazer... artistas conectados. Porque quando ela fala das mais de 20 milhões de mulheres solo no Brasil que sustenta, aquilo é lindo demais. É uma preocupação mínima que um artista tem de vir para um público, né, fora do seu habitat normal, comum, embora ela seja um artista universal, e ela tratar de questões internas. Ela ser um igual, ela se olha aqui, tem 20 milhões de mulheres igual a mim, que são mãe de família, que são produtora, que tem que estar bonita, que tem que estar aberta, tem que cuidar disso, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de todo mundo. Rapaz, isso é fantástico. E aí, é sincero, o seu espelho do outro.
E é um artista que na Colômbia é um exemplo de serviços prestados. Ela tem um instituto há anos, quando não tinha ainda a fama que tem. Então, assim, ela tem serviços prestados. Então, e eu achei fantástico o show, viu, Paulo? Não estava lá, óbvio, mas, assim, o que eu achei fantástico foi exatamente como vocês valorizar, você trazer. E outra, o que é a crítica, e aí eu devo estar errado, porque eu não entendo, não tenho essa. Eu não sou um crítico de shows, então eu posso estar errado. Mas como um leigo, como espectador, eu adorei, inclusive, o que eu mais gostei foi Caetano Veloso cantando Leãozinho.
Leãozinho, né?
Mas não tinha nada a ver com o show, pô. Anitta é mais do mesmo, as duas são muito iguais, foi top o show. Ivete sempre faz, anima qualquer show, estaria ali pra cantar qualquer um. Mas, velho, a pessoa botar ali Caetano, foi algo que pra mim, eu fui parar pra assistir exatamente por isso. Falei, rapaz, como é que ela vai fazer isso, velho? Eu nunca tinha parado pra imaginar Shakira e Caetano. Tá?
Cantando então, Leãozinho.
Então, assim, quando a gente fala dos artistas trazer de fora, até pra ficar claro, né, pelo menos... Acredito que o Paulo Viana não, acredito que ninguém seja contra o Réveillon de Salvador, o Carnaval. É óbvio que todo investimento que você faz em shows vai trazer resposta para o município. A crítica é por que não valorizar o artista da terra? Ou não valorizar ainda mais? Antes que me diga, eu sei, e ganhou um cachê talvez 10% de outros aí que ganharam 1 milhão, ele ganhou 160 mil. Né? Sendo que o Olodum, vamos lembrar, eu nem considero o Olodum como o que eu quero dizer o artista que está na comunidade, que precisa desse momento. O Olodum não precisa de mais nada.
47 anos já.
Já fez abertura de Copa.
Michael Jackson,
abertura de Copa. Então, na verdade, o Olodum presta um favor ao Réveillon. Mas o que eu digo é você abrir com esses artistas. E tem muita gente boa, a gente já trouxe aqui, tanta gente boa nessa bancada. Tá? E tanta gente que a gente não conseguiu trazer. Então, por que não? Então, a nossa crítica, de novo. Não gosto, inclusive, quando fala, gasta milhões em festa, o prefeito só faz festa. Aí é o problema. Eu faço a festa, como nesse caso, que o pessoal fala assim, gastou 15 milhões em um show. E a educação e a saúde? Veja só, meu amigo, agora ele tem 800 milhões para gastar em educação e saúde. Se ele não tem competência, se ele vai desviar, aí é outra questão. Mas o cara transformar 15 milhões... em 800 milhões, sendo que os 15 não saíram da prefeitura, tem patrocinadores. Então, assim, o cara transformar 15 em 800, isso é fantástico. Agora, se ele não sabe usar os 800, aí é outro problema.
Se ele desvia os 800...
Aí você aproveita as eleições agora e muda.
Exatamente.
Aí são coisas diferentes. Mas, continuo dizendo, cultura, arte, não é gasto, é investimento no setor público.
E nessa linha que você está levando, o nosso querido Jefferson... Né? Como é que você tem se visto neste espelho, tá certo? Da arte, da dança, da representatividade negra. Como é que você tem se visto nesse espelho? Porque hoje você é um representante e você não pode fugir disso, dessa responsabilidade social, né? Porque a gente tem que ir puxando. A gente tem que ir puxando. A gente, né, conseguiu a porta mágica e abrir a porta mágica, a gente tem que ir puxando outros. Como é que você se vê nesse espelho? Como é que você se sente? Se isso é confortável, se isso é bom, se isso é, no seu coração fica muito feliz de ser porta de entrada, né, e ser espelho de reflexo para outros negros dessa terra.
Bom, né, eu me sinto muito feliz, claro, por você assim, ser uma pessoa que está ali, né, sendo, alguém está tendo como referência, como representatividade. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Você vê que você pode chegar naquele lugar porque você está vendo uma pessoa igual a você que já está naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante também. Principalmente quando a gente fala do quesito racial, porque a gente sabe que pessoas negras, nós não temos o direito de errar, né? Então, independente de onde a gente chega, quando a gente chega, a gente tem que sempre andar na linha. A gente não pode sair da linha, porque senão a gente, tudo que a gente construiu, a gente vai deixar ir por água abaixo. Mas, assim, hoje eu sou muito feliz onde eu estou. Ainda não estou onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Eu acredito que eu ainda tenho muitos lugares para alcançar, muitos lugares, muitos sonhos para realizar. Mas eu me sinto muito realizado em olhar para a carreira que eu estou construindo, ver que hoje eu pertenço a uma companhia de dança, ver que hoje eu sou um professor de balé em uma escola particular, ver que hoje eu sou um professor de balé em um orfanato que acolhe crianças em situações de vulnerabilidade. Isso para mim é muito importante e diz muito, né, sobre o que eu estou construindo, né? Porque eu olho para o pro projeto, para minhas alunas, e majoritariamente a turma são de pessoas, de alunas negras, né? Então, assim, veio minha colega de, meus colegas de trabalho dando aula também para pessoas negras, para alunas negras, para mim é muito importante para que elas se vejam, né? E aí eu vou retomar um pouco que a gente estava falando de Rio de Janeiro, né? A gente estava falando de reconhecimento da arte, de cenário, assim, de modo internacional. E aí, trazendo, né, pro cenário racial mesmo, assim, da juventude negra. E para a arte e educação, eu trago aqui a Ingrid Silva, né? Ingrid Silva é uma grande bailarina. Ave Maria, meu Deus do céu, viu? Eu, assim, admiro demais a bailarina Ingrid Silva, porque ela tem uma grande potência. Ela é uma bailarina, assim, extremamente espetacular, fantástica. E ela começou em um projeto social. Ela veio, cria do subúrbio do Rio de Janeiro. E ela começou no projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Né? O projeto que já tem esse trocadilho, né? Porque o povo costuma muito dizer, vacilou, dançou. Então, aí um projeto, né, tem essa esperteza de botar esse nome, Dançando para Não Dançar. E aí, através desse projeto, ela começa a fazer aulas de balé. E hoje, Ingrid Silva, ela é grande, é muito reconhecida no mundo do balé. Por quê? Porque ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas. A sapatilha, no balé clássico, ela é uma extensão do próprio corpo do bailarino. Só que, como o balé é uma modalidade de dança que foi criada, a gente sabe, por europeus, não sei o quê, todo esse contexto, então não se tinha sapatilha para pessoas negras, na cor das pessoas negras. A sapatilha era rosa, era num tom mais, um tom branco, um tom um pouco salmão, mas sapatilha para pessoas negras não tinha. Então, Ingrid Silva, ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas com maquiagem. E isso alavancou a carreira dela, não só porque ela pintava, mas porque ela também é uma grande bailarina e meio que juntou isso, né? Então, assim, mas a Ingrid Silva, eu quero aqui reforçar, que a Ingrid Silva, hoje ela trabalha no exterior, né? Ela pertence a uma companhia de dança no exterior. Mas ela vem de um projeto social. E aí eu fico pensando, né? A Ingrid Silva, ela vem de um projeto social. Ela é uma mulher negra. Eu sou um homem negro. Eu dou aula em um projeto social. Então, sabe? Tipo assim, eu estou fazendo o que Ingrid Silva já fez um dia, né? Ela começa fazendo aula, ela depois passa a dar aula. Hoje ela está no exterior. Hoje ela já passou por vários países, já dançou com várias pessoas renomadas. Então, eu vejo que isso é uma possibilidade para mim também, sabe? E aí, aqui o reforço do projeto social. Ela veio do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu estou aqui vindo do subúrbio de Salvador. Para quem não me conhece, sou cria do subúrbio ferroviário de Salvador. Tenho muito orgulho de falar isso. Tenho muito orgulho de usar o termo, né? Dizer que eu venho da favela, né? O termo favela não como um termo pejorativo, mas como um termo identitário mesmo. Venho da favela, sim, não tenho vergonha de dizer isso. Sabe, demoro de chegar nos lugares, porque, infelizmente, a mobilidade urbana do nosso bairro é horrível. Eu vou ter que eu levo 2 horas pra sair do subúrbio. Mas é isso, sabe? É o lugar que eu me criei. É o lugar mais... que eu cresci.
Se tivesse um pouco mais de idade, talvez alguém lá de sua família tenha sido meu aluno lá no Instituto Social Pindorama. Eu ensinei lá no Piripiri, lá na Praça do
É, meu melhor amigo estudou lá no Pindorama.
Eu ensinei lá. Pode ser que tenha, de repente tenha passado por mim lá no Pindorama. Mas, Santiago, deixa eu só tirar aqui, porque o Jefferson falou uma coisa importante, muito importante aqui, que ele fala dessa construção... Né, do trabalho da arte e da impossibilidade de falhar, né? E aí, né, porque a gente tem que estar sempre, né, tinha um amigo meu que dizia assim, os negão tem que matar um leão a cada dia de novo, mas os bichos vão acabar com o leão todo, aí vai ter que chamar o Ibama, vai todo. Mas a pergunta é o seguinte, será que ainda está muito longe da gente chutar esse pau da barraca, a gente não ter esse, tem que carregar esse peso de estar... de ter que acertar sempre, não ter o direito de uma escorregada? Será que a gente um dia vai chegar a esse ponto de assim, hein, Thiago, chutar o pau da barraca, para não carregar, porque é um peso a mais essa questão da gente mostrar que é infalível sempre, né? Você é um artista e consagrado, sou eu, são aí a galera que está aí participando com a gente.
E outra, viu, Paulo, dizendo... só a gente corta aqui, só porque o ouvinte tem preferência... É, Nayara Morim está aqui reforçando, né, que você é nosso orgulho. A Bruna Magalhães, Viva Arte e Educação. Mas a Rosane Azevedo, e esse aqui talvez até explique um pouco a sua pergunta. Responda, né? Você falou se ele, você como exemplo. Só que a Rosane bota aqui, ó. Professor Jefferson, obrigada por você acreditar na companhia Karina Azevedo. Beijos de sua aluna, Nina Rosa. Ou seja, quando a aluna... chega o professor e diz, olha, obrigado por você acreditar, significa o seguinte, estou muito satisfeita com o que estou vendo. Né? Então, obrigado por essas aulas, obrigado por esse momento. Então, acho que isso responde a questão do exemplo. Boa noite, Joana Angélica, já estava sentindo falta de você. Exato, Thiago, porque não homenagear os profissionais da nossa e os artistas da nossa terra. Falo isso sempre, Joana Angélica. Mas, meus amigos, Jefferson já volta respondendo aqui, Paulo, só para fazer aquele intervalozinho rápido de 2 minutos e meio, 2h25, a gente vai ali e já retorna. Daqui a pouco estamos de volta.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Bravo. você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta e, Paulo, hoje eu volto diferente. Que eu vou voltar com